na sequência da abordagem que a Voz da América em Luanda vem fazendo há 15 dias sobre a violência doméstica em Angola, cujos números de casos denunciados junto de várias instituições do país rondam acima dos 3 mil, o sociólogo Pedro de Castro Maria aponta fatores de ordem psíquicas, sociais, culturais e financeiras que concorrem para o aumento deste tipo de crimes na sociedade angolana. O académico estabelece uma relação entre o desemprego, a pobreza, a exclusão social e a má gestão do território nacional. Situações que, no seu entender, propiciam o crescimento da violência no seio familiar.
Há vários fatores que podem concorrer para o aumento da violência doméstica. Fatores, sobretudo, de ordem social, embora também hajam os fatores de ordem psicológica, mas há também fatores de ordem cultural, é verdade. Mas, de uma maneira geral, gostava de me ater aos fatores sociais que têm a ver com consumo excessivo de bebidas alcoólicas e outras drogas que alteram, geralmente, o comportamento das pessoas. Gostava de falar também ainda de algumas consequências decorrentes da guerra civil que durou muito tempo no nosso país, que enraizou a cultura da violência nas pessoas, a ideia, por um lado, de se fazer justiça por mãos próprias, mas, por outro lado, imperar a lei do mais forte também. E podemos também considerar que problemas sociais como o desemprego, a pobreza, a exclusão social, os problemas ligados à má gestão e ordenamento do urbanismo e do território, quer dizer que a própria forma como as nossas cidades estão estruturadas propiciam comportamentos desviantes que podem ir também para esse lado ligado à violência doméstica. Por outro lado, a forma como muitas das famílias são constituídas, sem o mínimo preparo, sem a mínima noção de responsabilidade daquilo que é uma família, sem o necessário diálogo ao longo de todo o processo que começa do namoro, passa pelo noivado e culmina no próprio casamento em si, também estão a contribuir negativamente para o aumento de casos de violência doméstica. Há também as influências externas que nos vêm pelos órgãos de comunicação social, em que, por causa disso, os nossos valores culturais mais sublimes, mais sagrados, o respeito pela vida, do amor ao próximo, vão se diluindo e daí também termos vários comportamentos deviantes.
Falou aqui de alguns fatores entre os quais mencionou a questão da pobreza. Pode haver alguma relação entre violência doméstica e pobreza, do ponto de vista da análise da sociologia?
Com certeza há uma análise que se pode estabelecer, como se diz na gíria, não é? Casa onde não há pão, todo mundo ralha, mas ninguém tem razão. E uma das funções das famílias é a função econômica, ou seja, as famílias devem prover recursos para os seus membros, e essa responsabilidade é sobretudo dos pais, não é? Como responsáveis, em primeiro lugar. A pobreza em extremo gera comportamentos agressivos em muitas pessoas. É claro que nem todas as pessoas agem da mesma maneira a esse fenómeno. As pessoas conseguem ter capacidade de lidar com o problema de forma mais serena, sem enveredar por comportamentos violentos, mas há aquelas pessoas que, no caso da pobreza extrema, optam, por exemplo, pelo consumo de bebidas alcoólicas e bebidas, por vezes, de fabricação caseira, com muitas consequências para a saúde e para o comportamento das pessoas. Portanto, a pobreza faz com que as pessoas tenham poucas opções na vida, opções saudáveis de lazer, opções de formação e outros tipos de opções na vida. Quando assim acontece, as pessoas tendem, por vezes, a prática de ações nocivas para si mesmas, para as suas famílias e para a sociedade em geral.
O executivo, na opinião do sociólogo, é uma das peças fundamentais no que respeita à sua intervenção quando o assunto é relacionado à harmonia social, à par da igreja e das escolas. Pedro de Castro Maria compreende que o governo tem a responsabilidade de promover políticas que tornem os cidadãos realizados pessoal e profissionalmente para a redução da pobreza e para a melhor estruturação do modo de vida urbana.
A harmonia das sociedades é, em primeiro lugar, a responsabilidade do Estado. Quando eu falo do Estado, me refiro particularmente ao seu governo, que é o detentor do poder executivo, que gera os recursos públicos, que tem os aparelhos coercivos à volta de si, bem como os aparelhos ideológicos. Então, pode usar de medidas de políticas públicas para, por exemplo, ajudar a reduzir a pobreza, para fazer com que as pessoas tenham mais opções de lazer, melhores opções, fazer com que tenhamos o modo de vida urbano melhor estruturado. O governo tem responsabilidades ao nível da criação de postos de emprego, promover políticas, portanto, que tornem as suas melhor realizadas pessoal e profissionalmente, afastando-as assim de comportamentos negativos, de forçar comportamentos nocivos. Depois não gostava de analisar um contributo positivo que pode ser dado e tem sido dado pela Igreja.
Algumas organizações não governamentais entrevistadas pela Voz da América em Luanda confirmaram que muitas mulheres, depois de apresentarem queixa-crime junto de instituições de direito, vêm-se coagidas por familiares a recuar na sua decisão de fazer justiça. Sobre este assunto, a psicóloga Antónia Lisboa explica o caráter cíclico da violência que pode resultar em perturbações mentais graves, depressão, consumo exagerado de bebidas alcoólicas e até mesmo resultar em suicídio.
Olha, a violência tem um caráter cíclico. Então, há um momento que começa com intimidações, pequenas ameaças, um empurrãozinho, um pontapé. Depois há um momento em que há uma violência, uma descarga do homem, da tensão dele emocional. Quer dizer, ele violenta fisicamente a parceira, com tudo que estiver ao seu alcance. Bate com mangueira, bate com cinto e até empunha, muitas vezes utiliza armas de fogo para ameaçar a mulher, para poder bater a mulher e a mulher não se movimentar, não se defender. Então, e depois há um outro momento, que é um momento em que o homem fica muito amoroso. É um momento em que ele pede perdão, diz que não vai acontecer mais, que naquele momento estava muito raivoso, porque em psicologia nós utilizamos mesmo o termo raiva. Então começa a oferecer prendas à mulher, começa a pedir perdão, fica muito amoroso durante algum tempo. Então, esse caráter cíclico da violência, em que há um momento de violência, é um momento de grande amor, de grande paixão do parceiro, é que faz com que a mulher se mantenha muito tempo no relacionamento. Então, quando a mulher faz queixa e depois vai retirar a queixa, tem a ver também com o que eu disse anteriormente, com a cultura, não é? Que, onde a violência sempre foi aceita. E depois tem a ver também com essas fases da violência, que é aquele momento em que ele bate e logo no momento seguinte está muito amoroso, está muito carinhoso, faz ofertas, pede perdão, não vai acontecer, e a mulher vai se mantendo, vai vivenciando esse relacionamento durante muito tempo, sempre com promessas de mudança do parceiro.
Isso pode afetar negativamente mesmo depois de passar esta fase, por exemplo, depois de viver situações do género e ter ultrapassado de forma pacífica, mesmo assim ainda se pode admitir, do ponto de vista da psicologia, alguma possibilidade da mulher ficar com algumas sequelas do ponto de vista psicológico?
Fica muitas sequelas, muitas mesmo. Tratabilidade, insônias, perda de apetite, pode também desenvolver perturbações mentais graves, como a síndrome de pânico, depressão, ansiedade, pode também ter comportamentos destrutivos que vão entre usar álcool e drogas e também até as tentativas de suicídio.
A docente universitária aponta outras consequências resultantes da violência doméstica e que afetam particularmente o desempenho físico, psíquico e emocional de uma mulher.
A violência doméstica contra a mulher também acaba por acarretar muitos danos. E uma vez que é ela que normalmente tem sob cuidado os filhos, é necessário que ela esteja bem emocionalmente, fisicamente, psiquicamente, para que ela possa também ter condições para educar os seus filhos. Agora, quando a mulher é violenta, sofre violência física, acaba por, nós falamos violência física, quando nós vemos, quando os sinais são visíveis, mas a mulher normalmente que sofre de violência física é porque também sofre de violência psicológica e muitas vezes de violência sexual. E isso vai afetar muito a mulher. Então, se houver essas campanhas, mesmo com as autoridades tradicionais, para sensibilizar de que a mulher, ao sofrer esse tipo de violências, isso vai acarretar prejuízos à sua saúde física e emocional, eu acho que aos poucos as pessoas vão se ficar sensibilizadas para esta questão da violência doméstica.
Isto pode se repercutir de forma muito negativa no seu desempenho profissional?
Muito, muito. Ela sente-se desvalorizada, porque normalmente uma mulher que sofre de violência física, o parceiro normalmente quer controlar os seus pensamentos, as suas crenças, as suas opiniões. Então a mulher começa a sentir-se desvalorizada. Quer dizer, ela tem que abdicar da sua vontade, tem que abdicar dos seus sentimentos. A partir daí ela começa a ter sentimentos de inutilidade, incapacidade, baixa autoestima. E o que é que isso vai acontecer? Ela começa a uma perda da valorização de si mesma. Ela é falta de amor próprio. Isso afeta muito, muito, muito a saúde da mulher.
E o mesmo também pode acontecer em relação ao seu afeto para com os filhos, gerado, por exemplo, de uma relação que depois resultou em conflito?
Muito, muito, muito. A mulher pode até tentar fazer um esforço, mas acaba por afetar, o que eu disse, afeta a educação dos filhos, porque se a mulher tem baixa autoestima, sente-se inútil, sente-se incapaz, porque o parceiro faz-lhe sentir assim. Abdica da sua vontade, quer dizer, não tem vontade própria, o parceiro é que diz o que está certo, o que está errado. E isso vai afetar muito a forma como ela vai educar os filhos e até mesmo a falta de amor para os filhos, já que é uma pessoa que com baixa autoestima, que sente-se desvalorizada, inútil, ela não vai, podemos até dizer que vai educar bem os filhos, mas ela não vai educar. De alguma forma, os filhos vão ficar afetados. E vemos, quando eu falei dos sintomas, que um dos sintomas psicológicos é a irritabilidade. Então, uma mulher que também pode exercer violência contra os filhos, pode também bater os filhos. E não porque de forma consciente, mas como ela sofre de violência e não tem mais paciência para aturar as pessoas à sua volta, e a pessoa que mais indefesa, que está ao lado dela, ele é o filho pode sofrer de violência física e psicológica também.
A Igreja e os meios de comunicação social têm um papel fundamental na luta contra a violência doméstica. O sociólogo Pedro de Castro Maria apela às igrejas a redobrarem o seu esforço no sentido de promover a harmonia social, mas critica as entidades religiosas que promovem a discórdia.
Em princípio, pela sua própria natureza. A Igreja tem uma mensagem que é uma mensagem de amor, uma mensagem de paz. A Igreja veicula uma mensagem de harmonia e é uma instituição social que eu penso que, pela sua natureza, tem toda a facilidade de ajudar a sociedade a pautar por uma convivência familiar mais sadia. A Igreja promove o discurso da harmonia familiar. A Igreja incentiva a estabilidade nas famílias. A Igreja trabalha diretamente com as famílias através do aconselhamento, através do acompanhamento, através até mesmo da preparação que proporciona as pessoas que irão contrair matrimônio, enfim.
E sente que este papel da Igreja já tem sido desempenhado plenamente?
Plenamente não diria. A plenitude das ações sociais, não sei se alguma vez se atinge, mas a Igreja vai fazendo a sua parte agora. Deve redobrar esforços, porque também temos assistido aqui e ali algumas igrejas cuja mensagem, cuja conduta nem sempre contribui positivamente para a harmonia social. Isto também tem de ser dito. Há igrejas também cujo papel, por vezes, em vez de promover a harmonia social, por outro lado, às vezes até tem uma mensagem, um discurso, uma prática que se tornam nocivas à própria convivência social. Agora, temos convicção que a Igreja tem, de facto, feito atividades que têm surtido algum efeito no sentido da promoção da harmonia entre as famílias. Eu não tenho qualquer dúvida a esse respeito.
Quanto à mídia, o que dizer?
A mídia é uma mídia muito diversificada, com uma grelha de programação muito diversa. Há órgãos que pautam por uma linha editorial sensata, decente, séria, que ajuda bastante as pessoas a captarem uma mensagem positiva em relação à família, em relação à sociedade. Mas há também programas na televisão, falo mesmo da televisão pública de Angola, sem falarmos ainda das influências nocivas várias que nos vêm através dos canais por satélite, onde vem uma sorte tal de novelas, de programas que afetam negativamente as nossas idiosincrasias culturais, sem falar da internet, que é um meio hoje a não descurar, mas a mídia, na medida do possível, alguma delas vai fazendo algum papel. Mas é preciso também alertar para aqueles órgãos que vão produzindo programas que promovem a cultura do imediatismo nos jovens, aqueles programas que promovem valores culturais alheios à nossa história coletiva, à nossa memória, ainda por cima, às vezes, que atentam para a sã convivência entre as pessoas. E há muitos programas na televisão que, por vezes, vão por esse diapasão. Então, era preciso chamar a atenção da mídia para não perder de vista a necessidade de não ceder aos caprichos exagerados de uma sociedade de consumo que nos consome, mas que é preciso, às vezes, tornar-se esse baluarte, essa vanguarda na preservação da nossa identidade coletiva.
A Associação Angolana das Mulheres de Carreira Jurídica não está satisfeita com o trabalho da mídia e acredita que o bom desempenho do quarto poder pode influenciar a mudança do quadro. A jurista e membro da organização, Eduarda Borja, é a favor de uma maior persistência no acompanhamento e desfecho dos casos que mais chamam a atenção à sociedade.
O trabalho tem sido feito. É de louvar iniciativas muito boas que nós temos acompanhado nos vários órgãos de informação massiva, mas não é ainda suficiente. É preciso fazer um trabalho diário sobre isso, porque a violência é a todo momento, todos os dias, a todos os minutos do dia, nós temos... nós nos confrontamos com atos de violência. Então precisamos todos fazer esse trabalho, batendo, como dizia alguém que já não faz parte do mundo dos vivos, o ferro quente, batendo sempre na mesma questão que é a violência, de maneira a irmos educando. Quando nós começarmos a divulgar aqui, por exemplo, um pai, independentemente da sua posição social, que não paga a escola onde o seu filho está, que não dá o alimento que o seu filho precisa, o alimento, quer seja ele o alimento material, como o alimento espiritual, como o alimento emocional, que faça isso, e foi detido, esteve detido sem admissão de caução. Quando se houver esse tipo de divulgação, nós acreditamos que os casos de violência nesta área vão diminuir, como está a fazer grande apelo a outras formas de manifestação de violência, não é? Que têm a tendência de diminuir. Nós assistíamos há um tempo atrás muitos casos de violência dos órgãos policiais, dos agentes que tenham a sua responsabilidade, portanto, proteger e defender o cidadão em atos de violência. Nós temos constatado com satisfação que tem estado a diminuir, não desapareceu desse tema, mas tem estado a diminuir com o quê? Com esse processo da instituição na educação e na punição o infrator. Então, é essa educação que os mídias têm que fazer maior divulgação, têm que procurar os órgãos, ir às várias esquadras, saber quais os casos que surgiram, e acompanhar determinado tipo de casos que sofrem mais a nossa sensibilidade. Não que todos não mereçam, mas há aqueles que mais chamam a atenção, em que o jornalista deve fazer esse acompanhamento e apresentar depois o resultado de todo um processo que levou à detenção, à punição devida ao infrator ou os infratores. Para quê? Para que iniba a sociedade, iniba aqueles que têm essa tendência agressiva.
Por seu turno, o advogado Pedro Caparacata, cujo ponto de vista em relação ao trabalho dos órgãos de comunicação social é desigual, considera falsos os dados segundo os quais o número de casos de violência doméstica em Angola tem vindo a aumentar. O jurista baseia-se no crescimento do nível de instrução da população para defender a sua tese.
Um ou outro caso que é reportado aqui e acolá são casos marginais, são casos fortuitos que vão aparecendo aqui e acolá. O que é que ocorre? Vamos admitir que, vou dar um exemplo concreto. Em tempos, o filho do presidente da Assembleia, acho que o filho do presidente da Assembleia, ou um deles, ou filho do, talvez do Gino Carneiro, do general Gino Carneiro, praticou um certo ato. Isso foi objeto de notícia. Mas eu me pergunto, quantos jovens da idade do filho do presidente da Assembleia, quantos jovens da idade do filho do general Gino Carneiro estão cometendo atos de gênero? Milhares. Mas só porque é filho de um general, é filho do presidente da Assembleia. Isso veio à imprensa e provocou eco. É simplesmente isto. Aqueles dois ou três casos que apontam são casos que ocorreram porque a imprensa relatou. Agora, num conjunto, numa perspectiva de desenvolvimento da sociedade angolana, não podemos dizer que os casos de violência doméstica estão aumentando. Não é. Não é porquê? Porque à medida que a instrução dos jovens vai aumentando, eles vão negando esse tipo de comportamento. A mulher não vai aceitando. Nem o jovem também se convence que batendo na mulher, assim está demonstrando perante os amigos que ela está evoluindo. Pelo contrário, vai sendo qualificando como sendo um homem que atua como um homem do passado, um homem da pré-história. Não há nenhum jovem com 20 anos que possa ser qualificado e acende essa vontade. Vai no banco onde ela trabalha, os colegas olham para ele, olha, espangou a mulher, mas o que é isto? Logo, ele próprio sente que, de facto, esse é um comportamento censurável, reprovável. Por isso é que estou a dizer.
Caparacata diz, por outro lado, que a propagação de informações sobre o aumento de casos de violência doméstica em Angola visa tão somente desviar a atenção da população aos problemas fulcrais do país.
Não podemos afirmar que os atos de violência doméstica têm vindo a aumentar. Isto é uma forma de desviar a atenção da população aos casos, aos problemas fulcrais. O problema fulcral é instruirmos as pessoas, aumentarmos o número das escolas, para que nenhuma criança do sexo feminino ou masculino fique fora do sistema escolar. Porque, caro amigo, quando você tem milhares de crianças fora do sistema escolar, isso quer dizer que o número de crianças do sexo feminino que ficam fora do sistema escolar é maior que os rapazes. Logo, você está criando, a princípio, os focos para atos de violência doméstica. Por quê? Porque a mulher não está sendo instruída e vai vendo no seu esposo como seu dono. Mas se ele for instruída, ele vai vendo que o esposo, o marido, o companheiro de facto, como se classifica erradamente no código da família, com o qual não concordo com determinados pressupostos, vai vendo o seu esposo como um companheiro e com quem deve conversar em pé de igualdade.
O jurista Pedro Caparacata e os casos de violência doméstica em Angola, um assunto que a Voz da América em Luanda vai continuar a abordar na próxima edição, com um olhar particular à lei contra a violência doméstica e a sua regulamentação. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.